Enquanto a produção de commodities, considerada como atividade essencial pelo governo, é direcionada a outros países, os alimentos produzidos pela agricultura familiar vêm suprindo a fome da população urbana mais vulnerável em meio à maior crise sanitária da história do país. Amanda Silva, agricultora familiar de Bom Conselho, em Pernambuco, é um dos exemplos do papel dos pequenos agricultores diante da pandemia do coronavírus. A trabalhadora vem oferecendo a produção para a campanha Mãos Solidárias, que cuidam da terra e alimentam o mundo, organizada pela Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco.
A gente tem feito a arrecadação de alimentos através de associações dos trabalhadores do campo e montado cestas básicas e distribuídos a famílias de comunidades urbanas, periferias, comunidades que estão precisando do alimento na sua casa.
Somente por meio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, já foram distribuídas mais de 500 toneladas de alimentos nas periferias do país, onde 6,5% da população está na faixa da extrema pobreza, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além disso, essas famílias têm a situação agravada pela pandemia. Leomárcio Araújo, assentado de Terra Nova, na Bahia, e coordenador do Coletivo Nacional de Abastecimento e Soberania Alimentar do Movimento dos Pequenos Agricultores, reforça a importância das ações de solidariedade no campo como um contraponto ao aumento de famílias em situação de vulnerabilidade.
Esse público do campo, na sua diversidade, tem demonstrado, com ações bastante efetivas, com ações práticas, tem demonstrado a sua solidariedade, que é de levar o pouco que produz e colocar nas mesas dessas famílias mais necessitadas nas cidades. Especialmente aquilo que é item básico na alimentação das famílias, como feijão, farinha, arroz.
As dificuldades principais dos núcleos familiares está na falta de uma rede de logística estruturada e no desmonte do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, que foi um dos protagonistas da redução da fome no país nos últimos governos. Já os investimentos no Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, outra garantia de renda às famílias, esbarram na falta de regulamentação e de condições para execução. Com as escolas fechadas, as compras para a alimentação dos estudantes foram drasticamente reduzidas. Quem está sentindo a consequência na pele é Lérida Pivoto Pavanello, trabalhadora rural do município de Santiago, no Rio Grande do Sul, estado que, além do coronavírus, passa por um período grande de estiagem.
Hoje nós temos as nossas escolas, todas elas paradas. A alimentação escolar não está sendo oferecida para os alunos e nem para os pais, conforme muitas vezes a gente escuta na rede de televisão. Então, a agricultura familiar do Brasil, em especial aqui do Rio Grande do Sul, que também, além do coronavírus, está passando por uma grande estiagem, grande seca, há meses sem chuva. A gente precisa que os nossos governantes olhem para essa categoria, porque essa categoria leva o Brasil nas costas.
Kelly Maforte, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, reforça a importância da agricultura familiar, não só para o acesso dos mais pobres à alimentação de qualidade, mas para a garantia de direitos das minorias.
Os direitos dos povos indígenas, quilombolas, os direitos dos assentados e acampadas, para que eles continuem produzindo alimentos saudáveis. Defender as formas agroecológicas e também de respeito com a natureza, como é o caso da agrofloresta. É desses povos que vem a garantia da produção de alimentos.
Apesar da importância em meio à pandemia, as famílias do campo não vêm sendo assistidas por Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Atualmente, a agricultura familiar responde por 70% da comida que chega à mesa dos brasileiros, mas ocupa apenas 25% das terras voltadas à produção agropecuária. A maioria dessas terras é oriunda da reforma agrária, severamente desmantelada desde o golpe de 2016 e criminalizada com a entrada de Jair Bolsonaro ao poder. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropa Solas, Douglas Matos.